Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lido Livro. O livro de hoje é um livro que deu origem a um dos filmes mais emblemáticos da minha infância. É um filme que eu não assisti o primeiro no cinema, mas eu fui assistir o segundo no cinema. E eu tenho uma visão muito clara, bem pequenininha, assim, criancinha. Um flash de memória de sair do cinema e olhar pro pôster do filme e pensar, meu Deus, eu acabei de ver esse filme. Aquelas lógicas que pra gente que é adulto faz muito sentido, mas pra criança tudo é muito novo. E descobri uma pequena lógica dessa que acabei de assistir esse filme e ó que coincidência, tem um pôster aqui na porta do cinema dele. Sabe esse tipo de lógica muito absurda? E eu lembro muito claramente dessa sensação de descoberta e assistir esse filme no cinema. E então, acabou que era um livro que eu sempre quis muito ler, mas nunca encontrava. Acho que chegou a ter uma edição aqui no Brasil, que respeitava alguns detalhes da edição original. Como, por exemplo, esse livro é contado em duas frentes diferentes. Então, no original, ele era pintado, né? Tinha uma narrativa, uma linha de narrativa que era verde, outra linha de narrativa que era vermelha. Isso foi respeitado aqui no Brasil, mas eu nunca tinha lido esse livro. Encontrei-o no serviço de audiobook que eu assino, que eu não vou mais falar qual é, porque esses caras não me patrocinam. E aí eu falei, nossa, vamos lá, é agora, vou ouvir este audiobook. E realmente foi uma experiência muito legal, muito bacana, mas de uma tristeza, como este livro é triste. E como você já viu no título do episódio, o livro é A História Sem Fim, do autor Michael Ende, que é um alemão, nascido em 1929 e falecido em 1995. Quando eu estava ouvindo esse audiobook, eu geralmente converso com o André quando eu estou me empolgando com alguma história. Eu vou e converso com o André quando a gente está no carro, quando a gente está comendo e tal, e vou conversando com ele sobre as coisas que eu estou lendo. E aí eu falando pra ele, eu falando assim, nossa, é um livro muito legal, é muito divertido, é muito bonito, mas nossa, ele tem uma vibe tão melancólica. Esse livro, ele é extremamente melancólico, do começo ao fim, ele tem um tom de tristeza muito grande. Aí eu fiz uma piada ridícula, gente, então peço já desculpas aqui pra vocês, mas eu virei pro meu marido e falei assim, deve ser porque é um livro alemão. Ai, gente, eu sei, xenofobia, desculpa aí, enfim. E aí, o meu marido, na hora, que é um dos homens mais perspicazes que eu já conheci na minha vida, virou pra mim e falou, o autor é alemão? Eu falei, é. E então, esse livro foi escrito antes ou depois da Segunda Guerra? E aí que veio o clique na cabeça. Este livro, ele é um fruto muito claro dos traumas de guerra desse autor. Então, vamos começar agora a falar sobre ele pra vocês entenderem. Eu vou resgatar algumas coisas dessa biografia dele mais na frente, durante o episódio, quando a gente estiver falando somente da narrativa. Enfim, Michael Ende é um escritor alemão de livros de fantasia e infantojuvenis especificamente. Ele foi o filho único de um pintor e uma fisioterapeuta. Ele cresceu num bairro... Ele nasce, na verdade, na Bavária. Na Bavária ou na Baviera, agora eu não vou lembrar. Mas ele muda para Munique bem cedinho, acho que com 4, 5 aninhos ele tá mudando para Munique com os pais. E eles vão morar num distrito, num bairro que era onde os artistas, pintores moravam. Então ele vai crescer recercado de muita arte, de muita criatividade. E como filho único, ele é muito encorajado a seguir arte, né? Isso vai acontecer até 1936, quando o partido nazista que começa a tomar a Alemanha vai banir o trabalho especificamente do pai dele. Esse rapaz, então, ele começa a ter contato com o partido nazista da pior maneira possível. E ele acaba, por causa disso, ficando extremamente traumatizado. E isso vai marcar a obra dele, porque ele vive a Segunda Guerra durante anos muito complicados da vida, que é exatamente assim, como final da infância até a adolescência. Ele tinha 12 anos quando começa a Segunda Guerra Mundial e ele começa a testemunhar os bombardeios na Alemanha. Ele acaba sendo vítima de um atentado em 43. Ele tá na casa dos tios paternos, o pai e a mãe mandam ele para lá para tentar escapar dos bombardeios. E sem falar que é guerra, né? Então, todo aquele drama que estava acontecendo lá. Vai ter um atentado nessa cidade, que é, acho que é Hamburgo, que é a cidade onde o tio paterno dele mora. E ele tá envolvido. Ele tá envolvido assim. Ele é uma das vítimas desse atentado. Ele acaba saindo, graças a Deus, com saúde. O tio pega ele e despacha ele de novo para Munique. Em Munique, em 44, isso aconteceu em 43. Em 44, já em Munique de novo, o pai dele tem pé de estúdio e mais de 250 pinturas. Todo o trabalho que o pai dele vai ficar de legado foi salvo quando eram trabalhos que já tinham sido vendidos, porque o que eles tinham, tudo, tudo, tudo foi queimado. E as tropas americanas prendem o pai dele, e só soltam depois da guerra, né? Quando a guerra já tá finalizada. Em 45, ele vai ser convocado aos 16 anos de idade, mas ele vai fugir e vai se juntar a um grupo de resistência contra a SS. Prestem muita atenção nisso, porque isso é muito óbvio, o papel da SS como uma vilã no livro História Sem Fim. A gente vai ver isso. Três amigos dele que não conseguiram escapar dessa convocação morrem no primeiro dia de combate. Primeiro dia que vão para combate, eles falecem. E eram amigos de escola dele. E no meio de tudo isso, ele vai começar a ter contato com poesia alemã. E era uma poesia que estava proibida pelo Partido Nazista. Então, por mais que ele não fosse um homem judeu, ele sofre muito na guerra, mas ele mantém a força do espírito dele, né? Então ele vai se refugiar no na poesia, ele vai entrar nesse grupo secreto de resistência contra a SS, ele vai manter, né, essa luta eterna contra o Partido Nazista. E eu acho que isso acaba influenciando extremamente não só essa como outras obras dele. Porque quando você vai ler depois que acaba a guerra, ele termina a escola custeado pelos pais de uma namoradinha que ele tinha, que não queriam ele perto dela, então falou assim: a gente paga para você estudar longe. Ele vai estudar longe, ele vai se formar, ele vai se dedicar a escrever livros. Porém, ele sempre foi muito subjugado pelos críticos, exatamente porque ele escrevia fantasia e os críticos falavam que a obra dele era muito escapista. O que faz sentido, porque dentro dos piores momentos, não é só apenas uma fase complicada da vida, né, a adolescência, mas além disso, ele está vivendo esta adolescência com o pai preso, no meio de da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Ele vai usar a arte como escapismo também. E a gente vai ter aqui no livro História Sem Fim um momento em que, para mim, fica muito óbvio isso, sobre como, na verdade, a fantasia para esse homem é sim um escapismo do sofrimento, porém ele tem a noção que ele não pode simplesmente usar isso para se desconectar com o mundo. E ele fala sobre isso em História Sem Fim. Eu preciso que vocês entendam que, obviamente, a gente vai entrar depois do intervalo em falar alguns spoilers do livro, mas eu não tenho como contar este livro aqui como eu faço com outros livros, do começo ao fim. Porque esse livro acontece muita coisa. Esse livro é um livro grande. O filme, que é maravilhoso, primeiro, né? O antiguinho, acho que é 84 esse livro, esse filme, 87, não vou lembrar. Ele só conta metade da história, ou seja, ele termina literalmente no meio do livro e você tem mais metade do livro. Então é muita coisa acontecendo, não tem como eu contar tudo para vocês. O que eu vou fazer? Fazer uma narrativa mais geralzona, contar mais ou menos bem por cima a história. E aí eu vou linkando com a vida do Michael, porque realmente é muito, muito óbvio, depois que você entende como foi a adolescência desse cara, como isso influenciou esta obra dele. História Sem Fim vai contar a história do Bastian, que é um menino que perdeu a mãe e ele mora com o pai só, e ele sofre muito bullying na escola. E é escapando desses bullyings que ele vai entrar numa loja que vai ter um senhor muito sem paciência com criança, não julgo, e ele acaba ali conversando com esse senhor sobre este livro de fantasia, que ele super se interessa, o cara não deixa ele ler, e ele acaba roubando o livro para ele. ele vai pegar esse livro, vai para um sótão na escola dele e vai começar a ler. E aqui, este livro já começa me pegando, porque eu era a menina, acho que eu já falei isso aqui, que pegava o livro, eu nunca vou esquecer, especificamente Senhor dos Anéis, pegava Senhor dos Anéis e ia escondida, cabulava aula de matemática, acho que é por isso que eu nunca fui muito boa em matemática. Cabulava aula de matemática e ia para a biblioteca da escola, ficar ali escondidinha num cantinho, lendo Senhor dos Anéis. Então, assim, eu, mano, Bastian. A gente sempre fala, eu sempre falo aqui, né? Existe uma diferença entre você gostar de um livro e esse livro ser bom. Gostar de um livro é impossível sem uma conexão com algum elemento dessa história, seja um personagem, seja uma temática. Isso faz, é o que faz você gostar de um livro, né? Se o livro é bom ou não, aí é uma análise técnica. Mas gostar de livro é isso. E esse tipo de conexão vem das maneiras mais sutis ou mais óbvias do mundo. E, cara, eu gostei desse livro instantaneamente por causa disso. Porque eu me vi como Bastian, cara. Escapando, ó, escapismo aí. Escapando da escola e dos problemas da vida, já que ele perdeu a mãe. Acho que ele perdeu a mãe de câncer, se eu não me engano. E escapando dos bullying da escola, se refugiando no mundo mágico da literatura. Esse livro é para quem gosta de ler. Esse livro, ele é uma carta de amor para a literatura. Isso é muito óbvio, do começo ao fim, do começo ao fim. E sobre o que se trata o livro dentro do livro, né? O Bastian vai começar a ler esse livro, que também se chama História Sem Fim, que conta a história do mundo de fantasia, que é um mundo que está sendo acometido de um mal, que é o nada. E isso é muito bacana, porque o começo do livro é o encontro de três criaturas, né? O filme é muito, muito próximo, tá, galera? Se você viu, é muito fiel. É o encontro das criaturas ali. E todos estão indo até a Torre de Marfim falar com a Imperatriz Menina. Imperatriz Criança. Não sei porque eu botei na cabeça que o nome era Imperatriz Menina. Sempre chamei Imperatriz Menina desde criança, assim. Estavam indo atrás da Imperatriz Criança para falar assim: ó, estamos sendo atacados por este mal, que é o nada. E eles falam no livro assim: o que é o nada? É um buraco? Não, porque um buraco ainda seria um buraco. É literalmente o nada, é o esquecimento, é o desaparecimento. É a morte, a falta da existência, né? Que é uma coisa que para mim é muito pior. Muito pior. E eles estão indo lá, só que eles descobrem no meio do caminho que a Imperatriz Criança está profundamente doente e que ela precisa da ajuda de uma pessoa específico, que ela fala lá, que é um menino indígena. Claramente, é bem claramente baseado em povos indígenas, o povo dele, chamado Artreio. Cara, melhor personagem Artreio. Ele é o herói perfeito, só que no corpo de uma criança e com uma humildade de uma criança. É lindo, gente, eu amo esse personagem. Eu amo esse personagem. E ele é diferente do filme, tá? Porque ele tem pele verde, um cabelo verde, assim, sabe? Ele fisicamente é humano, mas ele tem uma mudança aí. E eu entendo em 1980 terem adaptado isso. Mas eu gosto da ideia de que ele não é um humano tão comum assim. E ele é uma criança, tanto que quando eles chegam lá falando assim: olha, fulano, chama aí o Atreio, porque a Imperatriz Criança tá doente, ela pediu que ele ajudasse. Quando ele aparece, eles falam assim, o cara lá, que acho que é o médico dela, fala assim: ó, desculpa, eu não sabia que você era uma criança. Acho que a Imperatriz deve ter se enganado, embora ela nunca se engane. Eu até vou falar para você não aceitar esse pedido dela, porque claramente seria injusto com você. Mas o Atreio, que não foge de uma luta, fala assim: não, vamos lá, se ela pediu, eu vou fazer o que ela pediu, vou atrás do salvamento dela. E aí ele então começa a sua jornada, e a jornada dele é: ele precisa trazer a cura para a Imperatriz Criança. E aqui a gente começa literalmente isso, uma grande jornada do herói, onde ele vai passar por várias situações que acabam me lembrando um pouco, embora o livro seja germânico e não eslavo, me lembra um pouco um livro que a gente já leu aqui, do Paulo Rizzuti e da Adriana Moura, chamado O Pássaro de Fogo. Porque eu lembrei muito desse livro. Esse livro, ele vai contar vários contos de fadas eslavos, né? Para quem não sabe, os povos eslavos são os povos que formaram a antiga Rússia, mas eles também descem um pouco. Então tem a Ucrânia no meio, tem uma galera ali. E se eu não me engano, gente, eu sou péssima em geografia. Tinha que ter melhorado isso na escola, mas enfim. Se eu não me engano, eles faziam o território eslavo, ele fazia divisa com os saxões, com os bávaros e tal. Então eu acredito que, por mais que eles fossem povos inimigos, tecnicamente falando, os germânicos e os eslavos, houve ali uma troca clara, cultural, oral, onde esses contos eram feitos, eram passados de geração em geração. E por que eu digo isso? Porque assim como no Pássaro de Fogo, que você identifica em vários contos a repetição de situações, isso acontece aqui nesse livro também. Em vários momentos da jornada dele, olha, ele está atrás da cura para a Imperatriz Criança. Então ele vai encontrar várias pessoas, vai encontrar uma feiticeira, ele vai encontrar um fulano ali, vai encontrar um dragão, vai encontrar um vento dos quatro ventos do mundo e tal. E todos falam a mesma coisa para ele. Ah, não tem cura. Não tem cura, não tem cura, mas vai falar ali com fulano que talvez o fulano saiba. Então existe uma progressão da história baseada nessas repetições, onde ele sempre chega, tem um desafio para chegar até a pessoa, ele chega até a pessoa, ele conversa com a pessoa fala, não tem esperança, mas fala com o meu amiguinho ali que vai. E aí ele vai atrás do amiguinho, passa mais uns perrengues, chega lá com o amiguinho, fala, o amiguinho fala assim, não tem esperança, mas fala com a minha vizinha, e assim vai. E eu lembro que a gente tinha muito isso, essas repetições das mesmas situações dentro de um conto. Ah, não pode pegar no pássaro que você vai se ferrar. Pegava no pássaro e se ferrava. Ah, não pode pegar na maçã. Pegava na maçã e se ferrava. E assim ia, a mesma coisa acontecia várias vezes no conto. Então eu acredito que talvez exista sim, dentro dessa cultura de contos de fadas, dessa coisa da fantasia, mesmo que em povos que são antagônicos, como os eslavos e os germânicos, ali um compartilhamento de raiz enquanto povo folclórico, tá? Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Assim que ele encontra a primeira pessoa com que ele vai falar, que é uma feiticeira, para chegar até ela, ele precisa passar por um pântano chamado Pântano da Tristeza. E aqui, se você assistiu o filme original, você chorou nessa cena que o Atreu, ele tem um cavalo, que é o Antrax, que é um cavalo lindo, que no livro é um cavalo falante, tá? No filme não é, mas é um cavalo falante, super amigo dele, sabe? É o alma gêmea dele. Neste momento, neste pântano, este cavalo vai falecer. Essa cena no filme é traumática. Eu assisti esse filme, acho que há uns 3, 4 anos atrás. Reassisti, no caso, né? E, cara, eu chorei feito criança nesse filme, nessa cena. E aqui, a mesma coisa. Só que eu acho que tem o agravante de como o cavalo pode falar. Cara, o que ele descreve é uma das coisas mais tristes da face da Terra. Aliás, esse começo desse livro fala muito sobre a falta de esperança, né? E é exatamente isso que o cavalo fala. O Atreio, ele não é capturado pela tristeza do pântano, porque quando a Imperatriz Criança mandou chamá-lo, ela mandou uma pedra preciosa para ele, que era encantada, que fazia com que ele ficasse, então, livre desse tipo de influência mágica. Mas o cavalo não. Então, o cavalo descreve que ele é tomado por uma falta de esperança e um desânimo muito, muito grande. E ele vai sendo tomado por essa falta de esperança e esse desânimo, que vão se transformando num pesar. E esse pesar é literalmente isso, é um pesar não só do sentimento no coração, ele é um pesar físico. E o cavalo vai se entregando e ele vai afundando no pântano. E não há nada que o Atreio possa fazer, porque tá ali a criatura que ele mais ama na vida, que ele não consegue pensar na vida dele sem essa criatura, se entregando a uma tristeza que literalmente aquele cavalo não vê mais sentido na vida, sabe? Não existe esperança, não existe futuro, não existe história para esse cavalo mais. E ele afunda nesse pântano. E é uma das cenas que eu mais. Gente, eu tava fazendo orçamento. Tava revendo orçamento de RH de 2024. Eu tive que parar, porque eu não conseguia parar de soluçar essa cena. Foi um negócio assim, pesadíssimo essa cena. Pesadíssimo. Não, mentira, não foi isso. Essa foi uma outra cena. Nesse dia eu estava. André estava do meu lado jogando LOL. Foi isso. Esse livro você chora em vários momentos. Essa em específico foi isso. Eu lembro que. Eu tava. Isso, foi isso que aconteceu. Eu tava jogando Frostpunk enquanto tava ouvindo o audiobook. E o André tava jogando League of Legends do meu lado. E aí eu pausei Frostpunk, eu olhei pro André e o André, que foi? Eu falei, eles chegaram no pântano da tristeza. E aí o André estendeu a mão dele pra mim e falou, força. E foi o que aconteceu. Eu chorei feito uma condenada. Esse outro foi um outro momento também tristíssimo, mas da segunda parte do livro. Que aí eu tava fazendo meu orçamentinho ali e, nossa, foi pesado. Enfim, vamos chegar lá. Então, esse tipo de sentimento vai permear o livro inteiro. O livro, na verdade, o grande vilão dele é o nada. Por que isso? O que é o nada? É a falta da vontade de você continuar, de você existir, de você viver. E o que é a vida? Isso segundo o livro. E o que é a vida se não uma grande narrativa, uma grande história, né? Onde você vai ter percalços, vai ter alegrias, vai conhecer personagens, vai ter um desenvolvimento de personagem, uma jornada de herói. E é isso que o livro traz para você. O nada é a falta história, é a falta de desenvolvimento narrativo, é a falta de sentimento que se une a uma ação e que conta uma história. Esse é o nada e é isso que está destruindo fantasia. Enfim, no meio do caminho, ele vai encontrar o que a gente chama de Falcor no filme, mas na verdade no livro a gente chama de Funchu, que eu acho muito mais bacana. Ele no livro é um dragão mesmo, tem uma característica de dragão asiático, mas no filme ele tem essa coisa meio cachorro. E eu adoro esse. Ai, eu adoro esse personagem, tanto no livro quanto no filme, porque ele é um cachorro, ele é um cachorro, ele é um dragão extremamente inteligente. Ele é um dragão da sorte, né? Então ele tem essa coisa das coisas funcionarem, dele trazer uma nova vida pro Atreio depois que ele perde o Anthrax. É muito bonito o relacionamento deles. Existe um momento que o Atreio vai falar com os ventos sopram ele para longe, os dois caem. Como ele é um dragão, ele vai cair no mar, ele vai ficar extremamente machucado. Mas ele mesmo assim consegue encontrar o Atreio. É uma sensação horrível quando eles se separam. Enfim, vão ficar muito, muito machucados, mas vão continuar. Eles só se fodem, na verdade, tá? Nessa primeira parte do livro. Eles vão se foder direto, vão se machucar, vão se perder um do outro, enfim. Mas até que existe um momento em que o Atreio, ele consegue chegar num local. E neste local existe um oráculo chamado Uyulala, que é um oráculo que é como se fosse invisível. Ele está numa floresta, é como se fosse invisível. Mas o que é bonito nessa cena é que você vai entendendo aos poucos que esse Uyulala não é que ele seja invisível realmente. É que ele não existe como uma criatura física. Ele existe como uma música. Ou seja, ele é a arte. Gente, esse livro é muito lindo! É muito lindo esse livro! Ele é a arte. E a arte traz para ele. E olha que bacana, vamos lembrar que no meio da luta dele lá contra o Partido Nazista, ele vai ter contato com a poesia, começar a ler muita poesia, inclusive escrever poesia. O Atreio só consegue se comunicar com esse oráculo através da música. E o que não é a música, senão uma forma de poesia? E aí eles começam a conversar através da música, que obviamente no livro é uma poesia, né? Porque você não vai ter ritmo, né? Não tem uma partitura ali no livro. E eles vão começar a conversar, e aí o Lala conta para ele que para ele salvar a Imperatriz Menina, ele precisa encontrar uma criança humana. Porque esta criança humana é que vai dar o nome novo para a Imperatriz Menina. Imperatriz Criança, desculpa. E é quando esta Imperatriz Criança ganha um novo nome, é que uma nova história começa e claramente a vida dela começa de novo. E só essa criança pode fazer isso. Só que o Atreio não sabe como encontrar essa criança. E o Yulala fala para ele: olha, Os humanos não ficam aqui, os humanos ficam no mundo deles, você teria que entrar no mundo deles, mas isso não é possível. E meio que uma situação assim, do tipo assim, olha, eu te avisei como o que é para fazer. Como tu vai conseguir, isso aí já é um problema teu. E aí o Yulala, é muito bonito isso, porque durante essa conversa, o Yulala fala assim, olha, então agora eu posso deixar de ser cantado. E aí meio que é um oráculo que morre nessa cena, porque é literalmente uma música que não será mais cantada. E, gente, esse livro inteiro é isso. Inteiro é tristeza, melancolia, mas ao mesmo tempo uma eterna busca pela esperança que vem em formato de história, que vem em formato de poesia, que vem em formato de música. É um ode à arte esse livro. É isso, é isso. É de uma beleza incrível. E, enfim, e aí, paralelo a todas essas viagens que ele está fazendo, junto com o Funcho, ou o Falco, como você desejar chamar, existe um lobo que está atrás dele, que é uma criatura enviada pelo nada para capturar e matar o Atreio e não deixar com que a Imperatriz Menina fique boa, porque ela pode ajudar a trazer fantasia de volta. E esse lobo, na verdade, é um lobisomem chamado Grimorque, ele me pegou muito porque quando eu li isso, e eu já estava ciente do passado com a Segunda Guerra Mundial do autor, mas eu não sabia sobre a parte que ele lutou contra a SS. Que aí eu fui pesquisar, um dos símbolos utilizados pela SS era o lobo ou o lobisomem. Tanto que você tem filmes de exploitation na década de 70, em que você tem lobisomens nazistas, lobisomens contra nazistas, porque você tem esse tipo de símbolo grudado, muito conectado à SS, que usavam, inclusive, o seu símbolo estilizado junto com um desenho de um lobo. Então, eu acho que é muito óbvio essa alusão que o autor faz a esse vilão. E existe um momento, obviamente, que o Atreio vai encontrar esse vilão e eles vão se enfrentar. E neste enfrentamento, na verdade, assim, o Atreio encontra o lobisomem já tá preso. Eles começam então um embate ideológico, digamos, emocional, porque o Atreio ele se sente compelido a salvar aquela criatura. E aquela criatura deixa muito claro para ele: se você fizer isso, eu vou te matar. Primeiro que você não vai conseguir, porque eu tô preso aqui por mágica. E segundo, se você fizer isso, eu vou te matar, porque é a minha natureza. E eu estou aqui para pegar você e te matar. E eles começam uma grande batalha verbal, verbal. O lobisomem vira pro Atreio e chega e fala assim: por que que você não se entregam nada? Por que você não se entrega? Você não tá cansado dessa vida? Você não tá cansado de eternamente falarem para você que você não tem esperança, não tem esperança, não tem por que continuar, que você não se entrega ao nada. E ele revela que o nada, na verdade, captura, né, quando a criatura, sei lá, a fadinha de fantasia é pega pelo nada, não é que a fadinha de fantasia desapareça, ela é transportada para o mundo dos humanos. Só que no mundo dos humanos ela não vai ser uma criatura, ela não vai ter vida, ela não vai ter história, ela vai ser uma mentira. Olha que maluco, ela vai ser apenas uma mentira. E ele fala: por que você não vai? Por que você não se entrega? Lá você não vai ter mais dor. Cara, isso é um flerte com suicídio. Que meu Jesus amado, esse livro inteiro é assim. Inteiro desse jeito. Mas enfim, meia hora de conversa, eu vou chamar aqui, dar um pause para vocês tomarem uma água e chamar aqui o nosso patrocinador e aí eu volto para conversar um pouquinho mais sobre esse livro com vocês.
Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada!
Por Pois muito que bem, acontece que, graças a Deus, a Trail não segue a cor desse vilão. Amém. O lobisomem acaba falecendo, mas mesmo morto, quando o Atreio vai tocar nele, ele fecha a mandíbula dele no braço do Atreio, que fica muitíssimo mal. O Fuxo consegue encontrá-lo ali e eles finalmente vão até a Imperatriz Menina, porque, enfim, estão muito ferrados, não tem esperança, não tem como ir para o mundo dos adultos, do mundo das crianças, do mundo humano, no caso, olha só. Freud explica aí essa minha falha. É do mundo humano, não tem como ir, enfim, tá tudo ferrado, vamos lá pra Imperatriz só pra falar, olha, tentamos. Eles chegam lá, todo mundo abandonou ela tá sozinha na Torre de Marfim, e ele fala assim, olha, Imperatriz, mil perdões, eu não consegui fazer o que você me pediu, que era trazer a cura pra você, e ela fala assim, não, mas você trouxe. E aqui tem uma coisa muito bacana, existe um momento na história, numa das jornadas, numa das aventuras do Atreio, que ele vê no espelho uma criança gordinha lendo um livro. Esta criança é o Bastian. E aí a Imperatriz fala uma coisa muito legal pra ele, que na hora eu não entendi muito bem, que eu achei meio escroto da parte dela, mas depois, agora conversando sobre, eu entendi. Ela vira pra ele e fala assim, você me trouxe, você trouxe a solução para o meu problema. E ele fala assim, não trouxe não. Ela fala assim, não, você trouxe. A sua jornada, ela é uma aventura. E essa aventura precisava ser vivida para capturar a atenção daquele que vai salvar minha vida, que é a pessoa que está lendo este livro agora, que é o Bastian. E ao mesmo tempo dói, gente, porque nós também estamos lendo esse livro. Olha que lindo, olha que louco, maravilhoso. Mano, sério, esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Olha, sei lá, tem que... Conhece alguma criança? Conhece uma criança, assim, pelo amor de Deus, não muito nova, assim, 9 anos até 14. Pegue e compra esse livro das presentes, porque, pelo amor de Deus, isso precisa ser lido. Isto precisa ser lido. Que livro incrível. E aí você entende que... E o próprio Bastian, que tá lendo essa história, também entende que ele faz parte dessa história, assim como o Atreio, assim como o Funcho, assim como a Imperatriz Criança. E o Bastian precisa, naquele momento, dar um nome para a Imperatriz Criança, senão ela vai morrer. Só que o Bastian, ele se nega a fazer isso. E ele se nega a fazer isso porque ele entende que no momento que ele fizer isso, ele vai ser transferido para dentro de fantasia. Mas se ele for transferido para dentro de fantasia, ele tem medo da rejeição daquelas criaturas com ele. Ele tem medo porque ele é gordinho, ele se acha fraco, ele se acha... fracassado, ele tem medo, então simplesmente o medo dele impede com que ele se una ao pessoal da fantasia e não dê o nome para a Imperatriz Criança. E aí fica uma situação muito chata, por sinal, porque a Imperatriz, coitada, fica assim, ele vai me dar o nome agora, cri, 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 não, agora ele vai me dar o nome para eu sobreviver, e nada, e ela não entende por que o leitor não dá o nome para ela, que seria o Baixa. É quando, então, ela decide ir até um ancião. Eu não sei como, mano, porque ela não tava morrendo. Eu fiquei pensando isso enquanto tava ouvindo o livro. Eu falei, mas essa moça, essa menina, sabia que ela tava morrendo? Como é que ela... Enfim, e um cara que é um velho que fica numa montanha, ela vai até lá, e esse cara tem um livro. E ela fala assim, leia pra mim esse livro. E aí ele começa a ler, e aí o Bastian percebe que a história vai se repetindo, começando com ele encontrando o velhinho lá na livraria, que tem um livro, e ele rouba o livro, ele vai... Então, é quando ele realmente cai a ficha de que ele é o herói escolhido, o salvador, na verdade, porque o herói é o Atreio, ele é o salvador, ele precisa dar um nome para ela, e ele dá o nome de Moonchild, que seria criança da Lua, filha da Lua, na verdade, filha da Lua, que era uma referência à mãe dele, que faleceu. E quando isso acontece, ele é transportado para a fantasia, ele encontra com ela em fantasia, com a Imperatriz Criança, ou Filha da Lua agora, e assim, fantasia só tá a Torre de Marfim. E aí ela fala para ele, então, olha, você pode recriar a fantasia agora com a sua imaginação. E ele recria a fantasia, inclusive ele recria a si mesmo, ele assume uma forma física que não é a forma física original dele. Então, ele não é gordinho mais. E ele vai... E aqui começa a segunda parte do livro. Essa parte não é a minha favorita. Ela continua com coisas muito melancólicas. Tem um caso de um leão que me lembra muito Crônicas de Nárnia, em que este leão ele fica no centro de um deserto e é muito louco, porque toda vez que ele se desloca, o deserto desloca junto com ele. E é um deserto muito árido, um local muito inóspito. Então ele vive sozinho, porque nenhuma criatura consegue chegar até o centro do deserto, que é onde ele está. Porém, ele morre todas as noites para que uma linda floresta renasça. E aí, no dia seguinte, quando ele acorda, ele renasce, ressurge, esta floresta morre. Então, ele faz parte de um ciclo da vida, na verdade, dentro deste deserto. É lindo! É triste, mas é belíssimo, né? Porque é isso, é o nascer e o morrer da fauna e da flora. Então, assim, essa segunda parte continua tendo coisas belíssimas, né? Ainda com esta coisa sobre essa vibe meio melancólica. Porém, me pega muito o fato que o Bastian não é tão carismático como, por exemplo, o Atreio. Eu já não tenho, como leitora, tanto interesse em acompanhar as aventuras do Bastian como eu tinha ao acompanhar as aventuras do Atreio. E o Bastian, ele vai vivendo aventuras e ele vai aos poucos esquecendo da vida humana dele, inclusive do seu nome. E aqui a gente tem uma coisa muito legal. O Bastian esquece do próprio nome e, consequentemente, ele esquece da história dele antes de Fantasia. O Bastian precisa dar o um nome à Imperatriz Criança, para que ela possa então ter uma nova vida. Eu queria entender um pouco sobre essa importância do nome dentro dessa cultura. Porque, se você for perceber, a gente tem outros lances de fantasia, outros contos de fadas, onde você também tem a importância do nome. Rumpelstiltskin é um deles, né? Se você sabe o nome de Rumpelstiltskin, você tem poder sobre ele, ele não pode levar o bebê lá que foi o primogênito prometido. Você tem isso. Eu entendo que, dentro deste livro em específico, o nome é como se fosse o sopro da vida. É como se fosse o. Aquele era uma vez numa galáxia muito, muito distante, um menino chamado Luke Skywalker. Entendeu? Eu acho que aí é o começo, é o pontapé inicial. É aquilo que define aquele personagem, consequentemente, que vai ser o ponto principal e inicial da história e da narrativa desse personagem, já que é o que para mim é o que mais permeia esse livro. Então, esse lance do nome é muito importante. O Baixo esquece disso. E quando ele esquece disso, ele começa a se tornar uma pessoa muito diferente do que ele era. Como assim? Ele, inclusive, tem um problema muito sério de como, já que ele tem esse poder dentro de fantasia de criar fantasia do jeito que ele quiser, ele começa a criar vilões para ele desafiar. E ele vai se tornando uma pessoa com arrogante. Ele é o, sabe? Inclusive, ele chega a tomar fantasia para si, porque simplesmente a Imperatriz Criança desaparece, a gente não ouve falar dela, e ele toma a fantasia para ele. Ele vai ficando extremamente arrogante. E aí é muito louco, porque no dia da coroação o Atreio aparece falando assim: opa! E aí, tudo bem, meu querido? Tu não mora aqui, rapá. Tu apareceu do nada e tu vem aqui agora tentar ser o nosso imperador? Você tá louco, meu bem? Vamos conversar sobre isso direitinho? E eles começam uma puta batalha entre ele e o Atreio. Aliás, o Atreio, infelizmente, leva pior nessa, porque, né, o Bastian tem muito mais poderio do lado dele, já que ele é o criador de fantasia, né, da nova fantasia. Nossa, o Atreio fica muito machucado. Aliás, a Torre de Marfim é destruída nessa briga, para você ver como um negócio é violento. E aí o Bastian, então, segue vagando por fantasia, sem lembrança nenhuma da sua vida no mundo humano, até que ele encontra uma cidade que tem todos os antigos humanos que já foram para a fantasia. E lá eles têm o mesmo problema que ele. Eles não conseguem se lembrar da vida deles pregressa. Então eles ficaram em fantasia, não conseguiram sair de fantasia e estão vivendo ali uma vida sem sentido. E aqui a gente lembra do quê? Do escapismo. Lembra que o Michael durante muito tempo, foi subjugado pelos críticos. E os críticos falavam que as histórias dele eram puro escapismo. Isso para mim é o Michael falando assim: ó, minhas histórias sim, são um sopro de vida e um sopro de esperança no meio de tanta coisa ruim, mas eu não tô aqui só para falar sobre escapismo. Eu não tô aqui para as pessoas se refugiarem nas histórias de fantasia e fingirem que não existem problemas. Eu acho que para mim é muito claro que é isso que o autor tá falando. Aliás, é algo que ele mesmo fez na adolescência dele contra a SS. Ele tá lá, refugiado no, nas suas poesias, porém pegando em armas. E para mim fica muito claro que esse é o grande lance. O Baixa entende isso, ele entende que na verdade ele abriu mão, fez muita merda dentro de fantasia, e ele então resolve abrir mão de todo o poder que ele tem. E inclusive da última memória que ele tem, que é a memória do pai, que era a última coisa que ele tinha, para então cumprir o seu verdadeiro papel como salvador de fantasia, que é dar amor, dar vida às coisas. Ele sai então por fantasia, tentando consertar as merdas que ele fez. No meio disso tudo, ele obviamente é atacado por uma das criaturas que ele criou. Quem salva ele é o Atreio, que se recuperou porque já passou um tempo. E é dito pro Bastian que ele precisa encontrar a água da vida. Porque se ele beber a água da vida, se ele entrar em contato com a água da vida, ele consegue recuperar as memórias dele e ele consegue, então, voltar para o mundo humano com suas memórias. Mas ele fala pro Atreio que ele não se lembra mais de nada, que ele não consegue encontrar, que ele vagou durante muito tempo tentando consertar tudo, não conseguindo, e ele tá desesperado. E ele, inclusive, lembra de uma pedra que a Imperatriz Criança tinha dado pro Atreio? Ela dá pro Bastian quando o Bastian chega em fantasia. Ele devolve essa pedra pro Atreio. E aí o Atreio segura na mão dele e eles entram na pedra, porque é lá dentro que está a água da vida, já que o Bastian, por causa da sua empáfia, não conseguiu ver aquilo que estava mais próximo de si, que era a sua salvação, que era o caminho de volta para casa. E aí lá, a água da vida fala para ele: então, primeiro, qual é o seu nome? Segundo, você cumpriu todas as suas missões aqui em fantasia? Quem fala o nome dele? O nome dele para ele é o Atreio, porque ele não se lembra, mostrando aí que é sempre importante você ter amigos e pessoas ao seu redor que não te deixam, né, se entregar ao nada, que não te deixam cair no pântano da solidão e nem esquecer de quem você é. E acho que isso é o mais importante. E aí ele fala, e o Atreio fala para ele assim: vai, que qualquer missão que você tenha deixado, eu cumpro. Aliás, naquela parte, que é a minha parte favorita dessa segunda fase, que é a parte do leão que eu comentei com vocês, o Bastian fala pro leão quando tá indo embora, né? Fala assim: olha, eu vou voltar pra visitar você, você não vai ficar sozinho. Só que aí é dito, o narrador fala: ele não pôde cumprir a sua promessa, mas outra pessoa cumpriu essa promessa por ele. Que é exatamente o Atreio, que fica então em fantasia como sendo agora o grande salvador e o grande herói de fantasia, inclusive cumprindo todas as missões que o Bastian deixou para lá porque foi tomado pela arrogância. Bastian então retorna ao mundo dos humanos, ele conta pro pai dele todas as aventuras que ele teve, lembrando que quando ele toma a água, ele volta para a forma natural dele, né, que é gordinho, uma criança gordinha, e ele se sente bem pela primeira vez na vida, tendo retornado à sua forma, porque seu corpo também faz parte da sua história, né? Isso é muito bonito. Gente, esse livro é muito bonito. Ele vai, conta pro pai todas as aventuras que ele viveu, e o pai acaba, óbvio, não acredita, mas entende que aquilo ali é uma forma dele lidar com a vida. E acaba ele mesmo nascendo dentro do seu coração um pouquinho de alegria. Enfim, mais uma vez aqui, literatura, história, narrativa, trazendo acalento para a alma, que é o que mais você lê nesse livro. Ele vai lá com como é o nome? O senhorzinho, né? Que foi o que era dono do livro no começo deste livro. E ele fala e vai pedir desculpa porque roubou e perdeu. Mas ele fala assim: não, na verdade, eu também fui para fantasia em um momento. E este livro saiu da minha mão e foi parar na mão de outra pessoa, que no caso é você. E agora este livro vai parar na mão de outra pessoa, porque a gente está aqui para isso. E o que a gente pode fazer é contar ao mundo as aventuras incríveis desse mundo de fantasia que a gente viveu e, através disso, dar continuidade à existência de fantasia. E acaba este livro maravilhoso, incrível, chamado História Sem Fim, que, mais uma vez, eu sinto que perde um pouco o ritmo na segunda parte, mas porque o Bastian, ele não tem tanto carisma quanto o Atreio. Eu, particularmente, garrei a mão no Atreio de um jeito, você não tem ideia. E aí, eu acho que é um livro que o Michael, ele fala uma coisa muito bonitinha, né? Ele diz que ele escreve o livro, todos os livros dele, que são livros de fantasia infanto-juvenis, que ele escreve os livros dele para a criança que ele era. Isso é muito bonitinho, e eu acho que é assim mesmo. Eu tenho um pouco de preconceito, e isso é uma coisa minha, tá? Não tô falando que é certo. Mas eu tenho um pouco de preconceito, como, por exemplo, a pessoa tem, sei lá, 60 anos de idade e é completamente ficcionada com Harry Potter. Eu fico um pouco assim, porque eu penso assim, gente, mas, né, vamos lidar com isso na terapia, né? Por que que você gosta tanto? O que que te pega? É um livro infanto-juvenil? Por que, o que que esse livro infanto-juvenil te pega, tal? Cara, esse livro me deu um tapão, tipo, fechou o livro, deu um tapa com ele na minha cara a respeito disso, porque eu me senti extremamente relacionada a esse livro, que é um livro infanto-juvenil. Ele traz temáticas muito, muito profundas e que me pegam como leitora, como pessoa, principalmente, muitíssimo. Me pega assim. Eu chorava horrores, né, ouvindo esse livro, gente. Vocês não têm ideia. Então eu entendo isso agora, que é uma coisa que eu não entendi antes. E acho que é isso que eu quis dizer quando uma vez eu fiz um livro sobre como eu não conseguia mais ler livro de fantasia. Porque eu tava virando muito cínica. Eu acho que foi isso. Acho que eu entrei na pedra mágica e tomei um pouquinho de água da vida agora. E esse livro que me fez ver isso. Esse livro que me fez gostar novamente de uma história de fantasia, que é uma história que linda, mais uma vez linda, e que tem muita relação com a história do autor e com as coisas que ele viveu na vida dele. E, enfim, achei. Nossa, 10 de 10. Livro 10 de 10. Eu tava vendo a edição que eu falei para vocês, eu não encontrei, mas eu vou procurar. Provavelmente na estante virtual deve ter, porque é um livro que você tem que ter em casa. Nem que seja para emprestar para as outras pessoas, entendeu? É um livro que você tem que ter em casa, porque realmente é magnífico. E é isso. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores, agregadores públicos, agregadores pagos. Lembre-se de inscrever na nossa newsletter. Ele não tá mais no Google, tá, gente? Muita gente estava me procurando falando que estava com medo de clicar no link. Então agora está no link do MailChimp mesmo, que é por onde eu vou mandar a newsletter no final do mês. Lembrando que outubro agora, próxima semana já, nós vamos ter dois especiais, às segundas-feiras e às quintas-feiras. Especial de outubro ali no livro, como sempre. E na quinta-feira, especial de Halloween. Então prepare-se para 9 episódios de Li no livro em outubro. Aliás, eu já comecei, já li praticamente tudo, eu só preciso sentar e gravar agora, meu Deus do céu. Enfim. Compartilhe nosso episódio. Quando você receber nossa newsletter, compartilhe também. É assim que você ajuda o Li no livro. Você ajuda o Li no livro levando este episódio e tantos outros para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no livro.